DW. Jornal da Noite.
Moçambique, dívidas ocultas. Foram ouvidos vários arguídos hoje, no dia em que o julgamento foi retomado em Maputo.
Eu quero falar a verdade, eu quero falar a verdade, mas eu não tenho nada a perder. Eles, como tinham medo, obrigaram-me eu a fazer o que é que eu fiz.
Angola, Tribunal Constitucional admite processo de impugnação do último congresso do MPLA, interposto pelo candidato António Venâncio. O mandatário de António Venâncio justifica.
As ações de intimidação que ele sofreu na sua área de militância, onde os militantes foram incitados a inviabilizar a candidatura do engenheiro António Venâncio.
Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, exonerado por João Lourenço, jornalista angolano, comenta.
O ministro do Interior, de certeza, das boas relações que tem com o Presidente da República, terá influenciado este a colocar o seu pupilo no comando-geral.
E como está a decorrer o CAN nos Camarões, não nos esquecemos do futebol internacional com destaque para Cabo Verde Camarões desta tarde. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. O meu nome é António Cascais. Em Moçambique, retomou o julgamento do caso das dívidas ocultas. O correspondente da DW, Romeu da Silva, está a acompanhar o julgamento. Ouçam a sua reportagem.
Com um atraso de 4 horas devido a problemas técnicos, retomou o julgamento das dívidas ocultas com a audição de Zulfikar Ali, o réu que já ir novamente ao tribunal para dar outra versão dos fatos. Zulfikar Ali confessou que na sua anterior declaração feita 24 de agosto de 2021 foi obrigado a prestar falsas declarações sob orientação do seu advogado Imra Issa. Issa, que também foi ouvido como declarante neste processo, e o réu António Carlos do Rosário teriam desenhado a defesa de Zulfikar Ali sem este saber as reais intenções.
Desde o princípio, meritíssimo, eu sempre a dizer a ele, eu quero falar a verdade, eu quero falar a verdade, mas eu não tenho nada a perder. Eles, como tinham medo, se eu falasse a verdade, o doutor Rosário ia perder a casa, então obrigaram-me eu a fazer o que é que eu fiz.
António Carlos do Rosário, ex-diretor da Inteligência Económica do SISI, Zulfikar Ali e outros 17 réus são acusados de envolvimento no esquema para dilapidar o Estado em 2,7 mil milhões de dólares. Zulfikar Ali recebeu 33 milhões de dólares da Privinvest, empresa suspeita do pagamento de subornos, disse que na primeira audição foi obrigado a prestar falsas declarações porque sofreu ameaças de morte.
E ameaçaram-me de morte, ameaçaram que iam fazer mal à minha família, ameaçaram que iam me raptar a mim. Então eu, com medo, eu acabei fazer aquilo que eles queriam. Eu peço imensa desculpa ao tribunal, ao meritíssimo, ao Ministério Público por ter omitido, mas não foi por minha livre vontade. Fui obrigado a mentir. Fui mal aconselhado com o meu advogado.
O juiz da causa, Efigênio Batista, interrogou ainda o declarante Osman Mohamed, que também confessou ter prestado falsas declarações na Procuradoria-Geral da República para proteger António Carlos do Rosário, porém nega ter sido ameaçado.
Aquele lugar só por si chama a atenção, mete medo. Quanto mais andar ali, sentar e ouvir perguntas de alguém, mentir por sua livre iniciativa para não ganhar nada.
Peço desculpa, doutor.
Sim, a pergunta é simples. Quem lhe mandou ir mentir lá?
Foi uma falha minha, meritíssima.
É para proteger seu amigo,
doutor António Carlos. Sim, estava a proteger ele.
O tribunal ouviu, por fim, o advogado e declarante Imra Issa, que voltou ao tribunal depois de a ordem dos advogados ter anulado a autorização de cessação de sigilo profissional que lhe concedera, alegando que ele teria extravasado os limites da mesma. Por isso, Imra disse:
a partir de hoje, não estou autorizado, ou seja, a ordem dos advogados retirou-me a quebra-cessão do sigilo profissional de todos os meus ex-constituintes. Portanto, hoje não irei me pronunciar sobre quaisquer factos relacionados a todos os meus ex-constituintes.
Nesta terça-feira está prevista a audição de Alexandre Chival, o advogado de António Carlos do Rosário, que passou a ser declarante neste processo. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW, Jornal da Noite, de 17 de janeiro de 2022. Vamos agora a Angola, onde o Tribunal Constitucional admitiu o recurso de impugnação do 8º Congresso do MPLA no poder, que decorreu em dezembro passado, intentado por António Venâncio, militante que pretendia concorrer à liderança do partido no poder em Angola. Em declarações à DW África, Felisberto da Costa, mandatário de António Venâncio, comenta o grau de otimismo quanto ao desfecho do caso.
digamos que as hipóteses de vencer ou perder são na mesma proporção. Um processo destes é sempre um processo em que, como é a primeira vez que um congresso do MPLA sofre uma ação de impugnação, a primeira na história de Angola, podemos esperar tanto uma derrota quanto uma vitória. Devemos deixar a justiça fazer o seu caminho. Há um respeito e uma humildade e, ao mesmo tempo, confiarmos no Tribunal Constitucional.
O facto do Congresso da UNITA, maior partido da oposição, ter sido impugnado pelo Tribunal 2 anos depois, com sucesso, terá alguma influência neste caso de impugnação do Congresso do MPLA?
É verdade que há uma jurisprudência formada pelo acórdão que impugnou o 13º Congresso da UNITA. Tendencialmente, seríamos tentados a acreditar que a ação de impugnação do engenheiro António Venâncio vencesse. Mas não é assim que funciona a justiça. A nós cabe-nos aguardar com paciência.
Senhor Felisberto da Costa, pode recordar aos nossos usuários e ouvintes as razões desta impugnação intentada por António Venâncio?
As razões são muitas. Avultam aquelas em que ele foi impedido efetivamente de exercer os seus direitos de militante, os seus direitos também de cidadão, né? A Constituição é clara, todos somos iguais perante a lei. As ações de intimidação que ele sofreu na sua área de militância, que é o CAP 90 no Rangel, onde os militantes foram incitados a inviabilizar a candidatura do engenheiro António Venâncio. E por todo o país onde ele andou, em que os militantes foram também orientados a inviabilizar a candidatura dele. Estes são os motivos da ação de impugnação.
E o que é que diria aos críticos que acusam António Venâncio de falta de lealdade perante o partido MPLA e perante o atual chefe de Estado, João Lourenço, num ano tão importante de eleições que é este ano de 2022?
Falta de lealdade porquê? O engenheiro António Venâncio mantém-se fiel ao MPLA. As instituições estão acima das pessoas. O que está em causa é a reivindicação de democracia interna no MPLA. É isso que está em causa. Não estão em causa nem o engenheiro António Venâncio, nem o presidente do partido.
Palavras de Felisberto da Costa, mandatário de António Venâncio, um militante que pretendia concorrer à liderança do partido no poder em Angola. E é precisamente sobre este assunto a nossa pergunta do dia. Queremos perguntar aos ouvintes e usuários qual será o desfecho final do pedido de impugnação do último congresso do MPLA. Responderam já António Domingos, de Luanda. Ele diz: já assistimos a esse filme, portanto já sabemos como vai terminar, fica tudo em águas de bacalhau. E Vítor Joaquim, também de Luanda, diz: tudo estratégias do MPLA para prejudicar a UNITA. Duas das mensagens que já recebemos no Facebook da DW África, para o fim do programa, vamos ler mais algumas das vossas mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, grupos armados mataram 5 pessoas durante um ataque a uma aldeia de Cabo Delgado, de acordo com testemunhas de população em fuga. O Centro de Integridade Pública CIP, organização não-governamental moçambicana, disse hoje que os moçambicanos podem recusar-se a pagar as portagens que vão ser criadas em redor da capital Maputo. A ONG diz que as portagens estão feridas de inconstitucionalidade. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló reuniu-se hoje com os líderes sindicais e do movimento da sociedade civil antes de tomar uma decisão sobre o Orçamento Geral do Estado, aprovado no Parlamento em dezembro. Ainda na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro guineense, Artur Silva, encabeça uma lista de dirigentes que questionam, numa carta aberta, a liderança de Domingos Simões Pereira à frente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Em Angola, a inflação deverá abrandar para 18,3% este ano, segundo consultoras internacionais, e em Cabo Verde, o Conselho Nacional do PAICV, na oposição, aprovou o adiamento da data do 17º Congresso Nacional de janeiro para abril, devido ao inesperado agravamento da situação pandémica nacional, disse hoje fonte partidária. E voltando a Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, alerta que o país pode enfrentar no dia 22 um ciclone com avultados riscos. Em declarações ao jornal O País, o diretor nacional do INAM alertou, no entanto, que nada está confirmado e que se deve evitar o pânico.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Angola, onde o presidente João Lourenço exonerou, nesta segunda-feira, o comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Paulo de Almeida, substituindo-o pelo comissário-chefe Arnaldo Manuel Carlos, que sai do cargo de diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal. A mudança na chefia da polícia surge dias depois de Luanda ter estado em alerta por conta de distúrbios provocados na sequência da greve dos taxistas. Nelson Francisco Sul, em Luanda, com mais detalhes.
João Lourenço afastou o comandante-geral Paulo de Almeida logo depois de ter convocado o Conselho de Segurança esta segunda-feira de manhã. A Casa Civil da Presidência da República de Angola não avançou os motivos da mexida na hierarquia da corporação. Mas o jornalista José Gama diz que a exoneração de Paulo de Almeida já era esperada.
Calha numa altura em que a sua figura estava a ser fortemente contestada, depois de, na sexta-feira passada, junto com o ministro do Interior, terem ido à TPA a fazer uma declaração de modo irresponsável, que parecia ser uma junta militar a anunciar um golpe de Estado e pela inversão dos valores democráticos em Angola.
Na semana passada, durante a greve dos taxistas, foram bloqueadas estradas em Luanda. Houve ainda a queima de pneus e de um comitê do MPLA. Fonte da corporação disse que a cúpula dirigente do partido no poder atribui as culpas do sucedido ao ex-comandante-geral, alegando inércia dos agentes da polícia para travar a vandalização do património. Ainda na semana passada, populares em Luanda denunciaram uma execução sumária em plena luz do dia de 5 supostos assaltantes às mãos de elementos do Serviço de Investigação Criminal. A corporação disse que vai investigar o caso. Para o jornalista José Gama, as exonerações não deveriam ficar por aqui.
Porque tanto o Sr. Laborinho como o Paulo de Almeida não estão em condições de servir o Estado angolano, sobretudo numa fase que se deseja a instauração de um Estado de Direito e democrático.
Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, acredita que as mexidas na liderança da polícia podem também ter a ver com as lutas internas.
Havia um litígio entre o ministro e o comandante-geral Paulo de Almeida sobre a tutela do SIC, que saiu da esfera da Polícia Nacional e passou para o Ministério do Interior. E a polícia criou uma polícia de investigação criminal, que é o DIP. Entretanto, esse litígio estava patente até agora.
Em razão deste litígio, argumenta Mariano Braz, a corda teria rebentado do lado de Paulo de Almeida.
O Ministro do Interior, de certeza, das boas relações que tem com o Presidente da República, terá influenciado este a colocar o seu pupilo no comando-geral, porque o agora comandante-geral, Arnaldo, é um indivíduo de extrema confiança do ministro do Interior.
Os partidos políticos ainda não se pronunciaram sobre estas mexidas na liderança da Polícia Nacional. Nelson Francisco Sul, a DW, na capital angolana.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Sudão, onde pelo menos 7 manifestantes foram hoje mortos na repressão de protestos contra o poder militar, elevando para 71 o número de vítimas mortais desde o golpe de 25 de outubro, anunciaram fontes médicas. Na Nigéria, pelo menos 50 pessoas foram mortas e um número incerto de pessoas foram raptadas esta sexta-feira num ataque por homens armados não identificados no estado de Kebbi, noroeste da Nigéria, de acordo com uma organização não-governamental. A enviada especial da ONU para a Líbia afirmou hoje estar a fazer esforços para reagendar as eleições presidenciais e legislativas inicialmente marcadas para 24 de dezembro e 24 de janeiro, respectivamente, até junho próximo. E o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, exigiu hoje a libertação imediata e incondicional do opositor russo Alexei Navalny, detido há um ano pelas autoridades russas. O aniversário da detenção do líder da oposição coincide com a viagem da ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, à Ucrânia e à Rússia, onde se reúne com seu homólogo na primeira deslocação desde que assumiu o cargo. E agora sim, é tempo de falar de futebol internacional. Notícia de última hora, Lewandowski, do Bayern de Munique, acaba de ser eleito the best no futebol internacional. E no CAN 2021, que se realiza nos Camarões, neste ano, 2022, hoje foi um dia decisivo no Grupo A. Burkina Faso empatou com a Etiópia 1-1 e Cabo Verde empatou com os Camarões 1-1 também. Será que os Tubarões Azuis, a seleção de Cabo Verde, depois de terminado o jogo, ainda têm hipótese de se qualificarem para os oitavos de final? Brahim Adarame, em direto dos Camarões, tem a resposta.
Boa noite, António Cascais, ouvintes da DW África. Sim, Cabo Verde pode passar aos oitavos de final se a Guiné-Bissau ou Gana não vencerem os seus próximos jogos, a contar também para a terceira jornada. Cabo Verde empatou, como disseste muito bem, com a seleção dos Camarões, que a seleção que já está na fase seguinte, e o golo foi marcado primeiro por Abubakar para os camaroneses, depois Gary Rodrigues empatou aos 53 minutos. Cabo Verde vai depender deste resultado, mas neste grupo A, Camarões e Burkina Faso já estão na fase seguinte desta competição. Portanto, Cabo Verde está à espera dos resultados da Guiné-Bissau e do Ghana para passar como terceiro melhor classificado dos grupos da fase final do Campeonato Africano das Nações.
E as hipóteses dos Djurtus, da seleção da Guiné-Bissau, estão bastante reduzidas agora, não é assim, Braima?
É assim mesmo, Guiné-Bissau terá que ganhar e com mais golos a seleção da Nigéria, uma das seleções mais favoritas para a conquista desta edição da Taça das Nações Africanas. A Guiné-Bissau ainda está a contas com Covid-19. Hoje mandou para a Guiné-Bissau quase uma grande parte da sua delegação porque há 5 jogadores infectados e o próprio selecionador. Os jogadores da seleção da Guiné foram submetidos a testes ainda hoje. Neste momento aguardam os resultados da teste para saber se vai a jogo com menos jogadores, como da última vez, ou se terá já alguns jogadores recuperados da doença.
DW, Espaço do Ouvinte.
E regressando ao nosso tema inaugural neste programa, dizíamos que em Angola o Tribunal Constitucional admitiu o processo de impugnação do último congresso do MPLA interposto pelo candidato António Venâncio. E a pergunta do dia era qual será o desfecho final do pedido de impugnação. Respondeu Celestino Trosso. Ele diz isso é apenas uma estratégia do MPLA para cancelar também o da UNITA. E o resto só eu sei. Nelson Mbangui diz é zero, manobra para fritar a UNITA. Apenas isso. Galileu Miguel escreve esse filme passa Bueno Blast, é uma ganda tanga, já. Yeah. E Lafo Baldé diz o desfecho vai ser negativo para o Venâncio porque os próprios juízes são do MPLA, nada vai mudar, António Venâncio sempre vai ser prejudicado. Não há justiça eleitoral em Angola. Adulai Candé diz acho que não dará em nada porque João Lourenço controla tudo e todos Portanto, no meu ver, António Venanço não tinha que entrar com o processo de impugnação. E Rosário Ntepa, de Sofala, Moçambique, escreve: o desfecho final deste pedido de impugnação é ainda prematuro. Dizer se vai ser positivo ou negativo, ninguém sabe. Termina assim este Jornal da Noite, nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Despede-se António Cascais. Boa noite.